Olá, senhoras e senhores, eu sou o Tengu e seja bem-vindo ao Uma Coisa Sobre um Jogo. Mas antes da gente entrar no assunto em si do programa, a gente precisa tirar algumas apresentaçõezinhas da frente. Para quem não conhece, eu sou o Tengu, vulgo Fernando Muccioli. Eu fui jornalista por muito tempo, por quase 10 anos, cobrindo games. Passei pela PTV, pelo Kotaku, pela Info e por aí vai, por várias publicações. E já há algum tempo eu trabalho como tradutor, eu trabalho mangá e anime. Dentro dos títulos que eu trabalhei, então Pokémon, Zelda, Chilovirune, Sequoia, Senti Acho, Tokyo Ghoul e por aí vai. Mas mesmo depois dessa mudança de carreira, eu nunca deixei de amar esses joguinhos eletrônicos. Então, a proposta desse podcast é recuperar um pouco desse meu passado e voltar a falar um pouco de jogo. Esse não é um podcast sobre reviews, né? Não vou fazer review de jogo, não é sobre notícias. Ele é um pouquinho mais focado que isso. Nele, eu vou pegar um aspecto de um jogo que eu joguei, mesmo tendo gostado ou não desse jogo, né? Então eu vou pegar um desses aspectos do jogo, um aspecto que eu escolhi, que eu achei interessante, acho que vale a pena comentar, e vou dissertar um pouco sobre ele, para compartilhar um pouco com as pessoas coisas que eu acho interessantes sobre jogos, e também para a gente poder conversar um pouco sobre o que atrai a gente mais nos jogos, ou o que até deixa o que a gente gosta pior, até nos nossos olhos. Então, tirando isso da frente, a gente pode entrar no nosso assunto principal, que vai ser Team Fortress 2. O Team Fortress 2 saiu em 2007 como parte do Orange Box, que é um pacotão que vinha também com Portal e com Half-Life 2, episódio 2, né, que foi o último Half-Life que saiu. E ele acabou sendo referência, não só porque ele era um jogo de tiro de times, porque era uma coisa que já existia, né, na verdade. O TF2, como o título diz, ele é o 2, né? Ele vem de outros Team Fortress, do Team Fortress Classic, que já tinha um sistema de classes já em 99, bem antes do TF2 sair. Fora isso, também tinha nomes grandes como Battlefield, que também já tinha um sistema de classes. A grande novidade aqui, na verdade, o grande diferencial, é que enquanto em outros jogos essas classes funcionavam mais como skins ou loadouts, né, uma seleção de equipamentos com a qual o seu personagem saía para lutar, em TF2 essas classes ganharam personalidade, ganharam design, ganharam uma voz, ganharam uma identidade, que é uma coisa que foi muito bem implementada e até copiada, dizem algumas pessoas, o que eu acho um pouco maldoso, pelo Overwatch, né? A Blizzard lançou Overwatch muitos anos depois, e tem muitos aspectos de Overwatch que são comparados com o Team Fortress 2, não por acaso. Mas ainda assim, tem um aspecto do TF2, que é o aspecto que nós vamos discutir aqui, que eu acho que é o que deixa ele diferente de qualquer outra experiência até de jogo de tiro entre times, ou de qualquer jogo de tiro, ponto, que é o Spy. O Spy, ele é uma das 9 classes do Team Fortress 2, e ele funciona bem diferente de todas as outras, né? Você tem, por exemplo, fora o Spy, você tem o Scout, que ele é leve, ele é rápido, ele dá pulo duplo, ele captura pontos mais rápido. Você tem o médico, que a função principal dele é curar, apesar dele ter funções de ataque também. Você tem o engenheiro, que constrói sentries, constrói teletransporte, constrói uma estaçãozinha que dá vida e dá munição e por aí vai. Então você tem algumas classes que têm funções diferentes, algumas que vão se sobrepondo, né? Você tem algumas funções que são parecidas, mas não iguais. E aí tem o Spy, que é bem diferente. E a gente precisa ver o que o Spy faz para entender por que ele é tão especial. O primeiro equipamento do Spy é normal. É um revólver que, olha só, dá tiros e dá um dano. E é basicamente isso. Com o passar dos anos, a Valve foi colocando tipos de equipamentos diferentes com efeitos especiais para cada personagem. Mas aqui a gente vai considerar só os iniciais para não ter muito desvio na nossa análise. Porque, por exemplo, o revólver inicial ele tinha um dano normal com um crítico normal, um valor de crítico normal. Você tem no TF2 você tem a chance de dar um acerto crítico no seu adversário, né? E você tem outros revólveres, por exemplo, que quando você dá um headshot, ele é crítico garantido, né? Mas aqui a gente vai considerar só os equipamentos baunilha, por assim dizer. Então, primeiro você tem um revólver, bem normal, nada demais. Mas a segunda arma já tem alguma coisa diferente, né? A segunda arma do Spy é a faca. No TF2, diferente do Overwatch, o seu ataque corpo a corpo ele é uma arma. Não tem um botão dedicado para você dar um soco ou um chute, né? No TF2 você tem que equipar uma arma, trocar de arma e atirar, entre aspas, com a sua arma corpo a corpo. No caso do Spy, as armas corpo a corpo são facas, né? Ou variantes de facas. E a faca já é interessante, porque ela causa dano se você atacar um adversário com ela. Entretanto, se você atacar um adversário pelas costas, ele morre. E isso vai começar a criar uma sinergia interessante com os outros equipamentos do Spy. Eu vou pular o terceiro e ir pro quarto equipamento. Vocês vão entender por que depois. O quarto equipamento do Spy é um reloginho. Esse reloginho permite que ele fique mais ou menos invisível, por um tempo determinado. Você liga o reloginho, o tempo começa a correr e você fica essencialmente invisível. Não completamente invisível, mas praticamente invisível. E se você lembra da faca, você já começa a perceber que esses dois equipamentos criam já uma sinergia maneira. Porque o relógio deixa você invisível, você pode ficar invisível, você pode se embrenhar e ir pra trás dos adversários, na linha de trás dos adversários, e começar a fazer a festa com a sua faquinha. Isso fica mais interessante quando você volta um pouco e vai pra terceira arma do Spy, que é o kit de disfarce. O que esse kit faz? Ele permite que você se disfarce, como o nome diz, de qualquer personagem de qualquer um dos times. Se outro time tem um heavy, você pode virar o heavy, você pode virar um soldado do seu time. Você pode se disfarçar de qualquer pessoa. E o que é interessante é que, apesar de você não ganhar os poderes das outras classes, você começa a andar com a velocidade delas, né? Então, por exemplo, se você vai se disfarçar de heavy, você vai começar a andar devagar como um heavy. E aí a brincadeira começa a ficar muito mais legal, porque você pode ficar invisível, você pode se disfarçar, e você pode matar pessoas essencialmente impunemente se o time adversário não estiver ligado no que está rolando. A quinta e última arma do Spy é o Sabotador, ou Sapper. Ele é uma maquininha que você usa para destruir construções dos inimigos. Então lembra que eu falei que o engenheiro ele cria sentries, ele cria teleporte, ele cria o dispenser, né, que é o lugar que dá vida, munição e material pros times? Você pode chegar e meio que hackear aquela estrutura. Quando você hackeia a estrutura, ele começa a matar aos poucos a estrutura, e só para quando ou ela explode ou alguém vem e dá uma pancada no Sapper para arrancar ele da estrutura. E agora você tem uma ideia do tipo de caos que um único Spy consegue causar em uma partida de Team Fortress 2. Ainda mais levando em consideração que você pode trocar de classes. Toda vez que você morre ou toda vez que você entra no seu spawn, você pode trocar de classe. Então a presença de um Spy, a mera presença de um Spy, é capaz de transformar uma partida de Team Fortress 2 em um exercício de pânico, porque você nunca sabe qual dos seus amigos é seu amigo de verdade, e você começa a fazer o tal do Spy Check, que é você atirar em todo mundo para descobrir quem é Spy, porque o Spy, se ele toma dano, né? Você não tem Friendly Fire, TF2, mas se você atira em alguém que tá disfarçado, que o Spy tá disfarçado, ele toma dano, e você descobre que ele é o Spy. Ou os personagens do mesmo time, eles atravessam uns aos outros, os modelos 3D dos personagens. Mas se é um Spy disfarçado, ele vai bloquear o seu caminho, aí você sabe que é um Spy. Então sempre que tem um Spy em jogo, ninguém tem sossego nunca. Porque o Spy ele sempre vai estar trabalhando para se disfarçar das pessoas do outro time e matar todo mundo e sair impune, né? Uma estratégia comum de Spy é você, por exemplo, ficar invisível, andar até a linha de fundo do time adversário, pega um cara que tá sozinho, mata ele, se disfarça dele e se junta ao resto do time e começa a fazer a festa. Existem jogos que fazem coisas parecidas, né? Você tem aqueles jogos em que sempre tem um traidor. Eu dei uma pesquisada antes de gravar o podcast e eu não consegui encontrar o nome dos jogos. Mas eu sei que tem pelo menos um ou dois títulos em que você tem um grupo de personagens e aí um deles é um traidor que precisa matar os outros e escapar dali do lugar onde eles estão. Mas eu não consegui ver qual é o nome desse jogo ou de mais um, porque eu sei que tem mais um desses jogos, né? Mas não é a mesma coisa. Você sabe que tem um traidor ali que você basicamente desconfia de todo mundo e isso é bacana. Cria um clima legal, cria uma mecânica interessante nas partidas. Mas no Spy, ele é meio que uma ameaça que pode estar ali, pode não estar, e se apresenta de várias formas diferentes. Então é um tipo de pânico, de paranoia um pouco diferente. No Overwatch, obviamente, a gente tem a Sombra, né? A Sombra é um dos personagens que entrou pós-lançamento do Overwatch. Ela é um dos personagens adicionais que a Blizzard colocou no jogo depois do lançamento. E ela é meio parecida com o Spy. Ela é meio parecida porque ela tem um papel similar de início, né? Ela é frágil, ela não tem muito poder de fogo, mas ela é um personagem de linha, de atravessar pra linha de fundo do adversário porque ela tem invisibilidade. né? Ela tem um poder de ficar invisível, que antigamente era em tempo limitado, agora não é mais. Ela tem também um translocador, que é basicamente você joga um receptor, vai para onde você quiser, aperta um botão, ela se teleporta de volta para esse receptor. Então ela é um personagem muito legal para você causar caos também dentro dos inimigos, porque ela consegue entrar e sair muito rápido enquanto causa algum dano. Ela tem uma submetralhadora que não dá um dano incrível, ela dá um dano decente, mas não é nada de sensacional. O que ela tem de único é que ela pode hackear os personagens. Como você deve saber, no Overwatch os personagens têm poderes, eles têm habilidades como se fosse meio que um MOBA. E o que o hacking da Sombra faz é desabilitar essas skills dos personagens, tanto as normais quanto o Ultimate, o que é bem interessante, né? Você, por exemplo, contra um Hammond, como contra um Doomfist, que são personagens que se baseiam muito fortemente no uso das habilidades dele, principalmente o Doomfist, né, que sem as skills dele, o Doomfist não faz absolutamente nada. Se você tem uma sombra ali pra sacanear, você anula completamente aquele personagem. Isso sim, torna a sombra um personagem interessante no contexto do Overwatch. Mas falta alguma coisa. Ela não conseguir matar de uma vez só, torna ela uma ameaça um pouco menor, e ela não consegue se disfarçar de ninguém, não é que torna uma ameaça menor, mas você tira o elemento paranoia, que é o que faz o TF2 ser tão diferente, tão único, tão divertido. Tão engraçado mesmo, né? Você cria situações muito inusitadas quando tem um spy no time. Então não é pra dizer que a Sombra é um spy que não funciona muito bem, porque ela acaba tendo um outro papel, mas eu acho que certamente ela é um spy que é menos divertido. Isso sem contar, claro, que um spy bom no TF2 pode mudar o jogo completamente. Infelizmente o Team Fortress 2 está semi-morto, né? Faz tempo que ele não recebe nenhuma atualização relevante. E ele foi meio que abandonado pela Valve nos anos recentes, principalmente depois que ele ficou free-to-play, né? O que é uma coisa boa, na verdade, porque você pode agora, depois de ouvir esse podcast, você pode abrir o seu Steam, baixar um TF2 de graça e experimentar. Não garanto a qualidade dos servidores, porque como é um jogo que saiu do holofote, né? Não está tanto em voga hoje em dia, não é um jogo tão mainstream mais. Tem menos servidores de menor qualidade, de pior qualidade. Então, assim, não é difícil também você criar um servidor pra jogar. Mas fica o aviso ainda assim. Mas mesmo com esse abandono, entre aspas, tanto da Valve quanto da comunidade, ainda vale muito a pena entrar um pouco no TF2 pra você explorar não só o Spy, quanto as outras classes do jogo, que são todas bem legais, bem interessantes, né? As pessoas costumam comparar Overwatch com TF2, mas, e eu mesmo fiz muito essa comparação, mas recentemente eu voltei um pouco pro TF pra jogar e dá pra ver que os jogos são bem, bem diferentes. Eles só têm semelhança na questão de que são classes de personagens, né? Mas o funcionamento, a dinâmica, as mecânicas são bem, bem diferentes. Inclusive do próprio tiro, o jeito de você dar tiros no TF é bem diferente do que é no Overwatch. E eu recomendo muito, 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 você gostando ou não de Overwatch, recomendo que você vai, baixe o TF2, dá uma experimentada que eu acho que você vai gostar mesmo assim. E esse é o primeiro podcast. Acabamos o primeiro podcast, ele foi mais curto, ele será mais curto. Eu acho que nenhum programa vai passar muito de meia hora, 40 minutos no máximo, dependendo do que a gente for discutir. Mas ele vai ser um pouquinho maior, porque eu quero que você mande as suas impressões, as suas opiniões. Você jogou TF2, você não jogou TF2, você se interessou, você acha que o Spy é legal, que não é legal. Me diga o que você acha desse assunto pelo e-mail umacoisaumjogo@gmail.com. Então, comentários sobre TF2, sobre Spy, sobre Overwatch, qualquer comentário que você tem sobre jogos de tiro por classes, mecânicas que você acha legal, manda que aí eu leio na próxima edição e a gente discute sobre isso também. No mais, obrigado a quem ouviu. Eu não sei qual vai ser a periodicidade do podcast, talvez quinzenal. Como ele vai ser mais curto, eu acho que eu consigo gravar e editar ele com um pouco mais de facilidade, eu espero, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido divertido e interessante de alguma forma. Pra quem já ouviu o meu outro podcast, Bocão de Informações, que eu gravo com o lindo do PH, fica o aviso, mais uma vez, já avisei no Twitter, né, de que o podcast não morreu, este podcast não substituiu o Bocão de Informações, ele está apenas ainda em hiato, porque a vida é muito foda e a gente não tem tempo, a gente não encontra um horário pra gente sentar e gravar junto, infelizmente, mas ele não morreu, gente. Balcão volta, não sei dizer quando, mas ele volta com certeza. E é isso, a gente se vê da próxima vez. Cuidem-se, beijos, até a próxima. Tchau.